Alô, amigas, alô, amigos, aqui é a Argentina, o mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming de www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar ao vivo, no síncrono, de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Lembrem também que estamos nos aplicativos de celular. Podem procurar o app da RAI ou também o app da Rádio Nacional Argentina, também o app da Rádio Garden. E ainda na onda curta podem procurar as transmissões da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Lembrem que podem consultar a grade da própria WRMI para conferir quando são transmitidos os programas em português da Rádio Argentina ao Mundo. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL em versão eletrônica. Para tanto, devem ser enviados os relatórios para qslrai@gmail.com. E lembrem também os amigos existas que às terças e sextas-feiras temos o programete especialmente preparado por Arnaldo Slain, o nosso especialista na matéria, para o mundo da rádio na onda curta. Hoje temos, como sempre, as últimas informações da Argentina e da região, mas também temos novidades do mundo da ciência e da tecnologia, em particular uma informação que tem a ver com uma premiação, o chamado Nobel do Meio Ambiente, que foi otorgado para uma cientista argentina. E também temos hoje uma lembrança, se tivermos tempo, para dois músicos muito importantes. O argentino Papo Napolitano, o maior guitarrista de rock e de blues que já teve a música argentina. E também, se tivermos tempo, um comentário para Alfredo Zitarrosa, um músico popular uruguaio, mas também de grande relevância aqui na Argentina. Poderíamos dizer um músico de relevância do Rio da Plata. Bem, vamos então com pouco tempo já para as informações, junto com o operador técnico Walter Danese. Enchentes na Argentina deixam 16 mortos e 400 milhões de dólares em danos. Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de 1.400 permanecem deslocadas após a tempestade que atingiu a cidade argentina de Bahía Blanca, uma cidade portuária do sul da província de Buenos Aires, tempestade que atingiu a cidade na última sexta-feira. O prefeito da cidade, Federico Surrieles, estimou que a inundação causou 400 milhões de dólares em danos à infraestrutura durante uma coletiva de imprensa que ofereceu ontem domingo. O Ministério de Segurança da província de Buenos Aires, onde está localizada a cidade de Bahía Blanca, informou em nota que recebeu mais de 100 denúncias de pessoas desaparecidas após a tempestade que devastou esta cidade, que abriga um dos principais portos do país. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Y ahora sí, todo el detalle de lo que ocurría en Bahía Blanca desde las 4 de la madrugada aproximadamente, cuando llegó la tormenta, de manera sorpresiva, mucho más fuerte de lo pronosticado.
Sí, hasta el momento se sabe que hay 10 personas muertas, pero es un número parcial porque se presume que podría haber más víctimas fatales. Recién les decíamos e insistimos en este punto que es muy importante. Las autoridades se van a acercar al lugar porque con la presencia de aquellas personas que pueden llevar a cabo las acciones más importantes, trae un alivio por lo menos en principio para los habitantes que ustedes escuchaban. con gritos desgarradores pedían ayuda.
Ahí tenemos imágenes de lo que fue Bahía Blanca hoy, con más de 1000 evacuados, con fuertes lluvias que comenzaron por la madrugada, que ocasionaron una catástrofe natural casi sin precedentes.
En una mañana, escuchen bien, llovió la mitad de lo que llueve en un año. Cayeron 300 milímetros en 4 horas.
Todas las actividades fueron canceladas en Bahía. El aeropuerto quedó cerrado e inundado. Varias rutas de acceso a la ciudad sufrieron severos destrozos.
El panorama no es alentador. Se espera un nuevo frente de tormentas para las próximas horas.
En el Hospital Pena de Bahía Blanca tuvieron que evacuar a todos los pacientes debido al avance del agua. Fue conmovedor cuando rescataron a los bebés de neonatología.
Y cuando hablamos de las autoridades, también sumamos al presidente Milei, que suspendió su viaje a Mendoza. Se va a quedar todo el fin de semana en Olivos. Mañana va a sobrevolar la zona afectada.
Efectivamente, no va a ir entonces a Mendoza para participar de la fiesta de la vendimia, mientras el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anunció que el gobierno nacional va a enviar 10.000 millones de pesos para reparar daños en Bahía Blanca.
Bueno, ya les comentamos lo del gobernador Kicillof, Luis Petri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich viajaron a Bahía Blanca, están colaborando con la gente y el colapso del sistema de drenaje hizo que la situación se agravara. Puso en riesgo la seguridad y salud de los habitantes.
La gendarmería, prefectura, la policía, bomberos, el ejército, personal de salud, todos trabajan en el lugar, en rescates, en evacuaciones y para distribuir suministros.
Están también aislados desde lo comunicacional, a través de las vías de comunicación. Vialidad Nacional informó que varias rutas nacionales resultaron afectadas por el temporal. Les comentamos cuáles son. La 3, la 33, la 35, 22, 252, 249 y 229.
Fue el peor temporal de la historia de Bahía Blanca, una ciudad bajo el agua. Como ven en las imágenes, calles convertidas en ríos, decenas de evacuados, hospitales inundados y las líneas de telefonía, internet y datos móviles están funcionando, pero de manera intermitente. Esto obviamente complica las tareas de emergencia, de comunicación. Vecinos afectados que no pueden hablar con nadie. Y los operativos de rescate continúan con asistencia en centros de evacuación, con monitoreo en las zonas más comprometidas.
Bueno, lo cierto es que ya se están comunicando muchas personas que están armando redes de comunicación a través de WhatsApp, armando inclusive grupos de vecinos que están un poco más aislados del centro de la ciudad, donde se produce la mayor inundación y donde el agua ha entrado con más fuerza a las casas, para poder ayudar al resto. De hecho, hoy escuchamos a la propia ministra Bullrich decir que Gendarmería también tenía complicaciones con sus vehículos y demás.
Papa Francisco responde bien al tratamiento. O Papa Francisco segue com os tratamentos no Hospital Gemelli, de Roma, e ele agradeceu aos médicos e pediu paz no mundo, porém não conseguiu presidir a missa do Jubileu do Mundo do Voluntariado.
O Papa Francisco, hospitalizado há 24 dias, agradeceu neste domingo aos médicos que o trataram, depois que o último boletim informou que o argentino, de 88 anos, responde bem ao tratamento para a pneumonia bilateral. Os agradecimentos foram incluídos na mensagem do Ângelus deste domingo, que o Vaticano divulgou por escrito pela quarta semana seguida, em vez da tradicional leitura feita pelo Papa na janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro. O líder espiritual dos católicos foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, por uma bronquite que levou a uma pneumonia bilateral. Depois de passar uma noite tranquila, ele continuou esta manhã com as terapias, entre elas respiratória e motora, de acordo com a assessoria de imprensa do Vaticano. Neste domingo, o Papa não pôde presidir a missa do Jubileu do Mundo do Voluntariado, que contou com a presença de milhares de peregrinos em uniformes de serviço coloridos. Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram a saúde de Francisco nos últimos anos. Também suscitou dúvidas sobre a capacidade do Papa de exercer as funções do pontificado, principalmente porque o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de problema grave que possa afetar a lucidez de Francisco. Durante a mensagem do Ângelus, o Santo Padre agradeceu novamente, pediu paz na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão e na República Democrática do Congo, além de expressar preocupação com a violência na Síria.
O governo Milei apresenta novo acordo com o FMI por decreto. O governo de Javier Milei apresenta por decreto a proposta de um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional. O presidente argentino havia antecipado o pacto durante a abertura do ano legislativo no sábado anterior. E em comunicado, a Casa Rosada garantiu que o resultado líquido dessa operação implicará em uma redução de dívida pública total. Ele acrescentou que será um marco essencial para consolidar a estabilidade monetária, financeira e macroeconômica. Além disso, dará continuidade ao processo de desinflação e à flexibilização das restrições cambiais. Na última quinta-feira, a porta-voz do FMI, Julie Kozak, deu a entender que o novo acordo não dependeria da aprovação do Congresso. O decreto é, a rigor, um pedido de autorização parlamentar para assumir uma nova dívida com o Fundo Monetário e não a abertura de um debate sobre um pacto com a instituição. O executivo busca substituir o acordo assinado durante a presidência do seu antecessor, Alberto Fernandes, para pagar uma dívida de 50 bilhões de dólares negociada pelo governo de Maurício Macri. A oposição, por sua vez, rejeitou a falta de debate parlamentar sobre a questão. O deputado socialista Esteban Paulón, por exemplo, disse que assumir a dívida por decreto era um ultraje institucional. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Ahí hablamos de un tema que es fundamental para la Argentina, que es el acuerdo con el FMI y las negociaciones que se están llevando adelante, porque el programa con el Fondo Monetario Internacional y el monto que se va a desembolsar para la Argentina ya está definido tras las conversaciones entre el staff y el gobierno, y solo resta la aprobación del board. Así lo confirmó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, quien justificó que emitirán un decreto en el que incluirán el pacto definitivo y no lo enviarán al Congreso como proyecto de ley, tal como fue informado ayer desde la Casa Rosada, porque este es un caso de necesidad y urgencia y el kirchnerismo lo iba a retrasar. Además, el ministro de Milei indicó que el organismo jamás pidió una devaluación y aseguró que tampoco de acá hacia adelante se producirán cimbronazos en el tipo de cambio, debido a que, según ratificó, escasearán los pesos.
E vamos agora ao Brasil, onde o presidente Lula assina artigo com líderes da África do Sul e da Espanha para combater desigualdade e aquecimento global. Líderes apostam em 3 eventos para promover a agenda multilateralista este ano.
Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da Espanha, Pedro Sánchez, anunciaram um artigo conjunto nesta quinta-feira em que apostam no multilateralismo para combater a desigualdade e o aquecimento global. O texto, assinado pelos três chefes de Estado, aponta que é preciso aproveitar os sucessos do multilateralismo, em especial a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. Três eventos são apontados como centrais para promover essa agenda em 2025. A 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha, na Espanha, a 30ª Conferência das Partes, a COP30, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém, no Brasil, e a Cúpula do G20 em Joanesburgo, na África do Sul. A COP30, com sede em Belém, terá como principal objetivo garantir que os compromissos de financiamento climático se traduzam em ações concretas. No encontro serão apresentadas as novas metas de contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, com previsão de aumentar para ao menos 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano o financiamento de todas as fontes públicas e privadas para ações climáticas em países em desenvolvimento. O encontro do G20 na África do Sul terá como prioridade as discussões sobre as iniciativas de alívio da dívida, promoção de mecanismos inovadores de financiamento, assim como a identificação das causas de alto custo de capital enfrentado pela maioria dos países em desenvolvimento. Já a Conferência de Sevilha deve complementar os esforços tanto da COP30 quanto do G20 para garantir compromissos para uma cooperação financeira internacional mais forte para o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio de uma melhor tributação da riqueza global. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E no Brasil, Lula entrega mais de 12 mil lotes de terras da reforma agrária. Foram beneficiadas famílias de 138 assentamentos rurais do país.
O presidente Lula entregou nesta sexta-feira 12.297 lotes de terras da reforma agrária para famílias de 138 assentamentos rurais de 24 estados do país. A cerimônia ocorreu no complexo Ariadnópolis, no município de Campo do Meio, ao sul de Minas Gerais, onde está localizado o quilombo Campo Grande, assentamento de ex-funcionários de uma usina de açúcar que entrou em falência em 1990 e deixou dívidas com a União. Desde a criação do acampamento, a massa falida da empresa foi alvo de 11 reintegrações de posse. Ao todo, 450 famílias estão integradas ao território e cada uma tem, em média, 8 hectares de terra. Elas produzem juntas 160 tipos de alimentos, como mandioca, feijão, hortaliças e café. O presidente Lula defendeu os programas de reforma agrária ao citar que as grandes propriedades detêm quase 6 vezes a extensão de terra das pequenas, mas os pequenos produtores são os principais responsáveis pelo cultivo de alimentos que são levados à mesa da população.
Presta atenção, 783 mil propriedades detêm praticamente 658 milhões de hectares. Nós temos, em contrapartida, 5.669.000 propriedades até 50 hectares, que detém apenas 116 milhões de hectares.
A alta no preço dos alimentos também foi citada por Lula, que destacou medidas anunciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin para conter os preços, como a isenção da tarifa de importação de 9 produtos alimentícios, entre eles café, carne, azeite e milho. Para o governo, a medida não prejudicará os produtores nacionais, apesar da concorrência com o alimento importado.
Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado. Estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Sabe? Uns dizem que é o calor, outros dizem que é a exportação.
Na cerimônia de entrega de terras da reforma agrária, Lula ressaltou ainda que pode tomar medidas mais drásticas para baixar o custo dos alimentos e afirmou que atravessadores podem estar por trás da alta do preço do ovo no país.
A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. E ela pode ser barata pagando o preço justo para o produtor. O que nós precisamos é saber que tem atravessador no meio. Entre o produtor e o consumidor deve ter muito.
Segundo o presidente, de janeiro de 2023 a janeiro de 2025, a caixa do ovo com 30 dúzias variou próximo de R$ 140. No mês de fevereiro deste ano, ela subiu para R$ 210. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a alta no preço dos ovos é uma situação sazonal, comum ao período que antecede a quaresma, quando as famílias costumam substituir o consumo de carnes vermelhas por ovos. A associação ainda cita aumento nos custos de produção, como o preço do milho e das embalagens, e as temperaturas em níveis históricos que impactam na produtividade das aves. Para a entidade, o mercado deverá se normalizar até o final da quaresma, que vai até 17 de abril. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Um em cada 4 governos relata retrocesso em direitos das mulheres. O estudo foi feito pela Organização das Nações Unidas em razão do Dia Internacional das Mulheres.
Um em cada 4 governos relata retrocessos em direitos das mulheres em 2024. É o que aponta o relatório Os Direitos das Mulheres em Revisão, 30 anos após Pequim. O estudo, publicado nesta quinta-feira pela ONU, no contexto do Dia Internacional das Mulheres, indica também que houve um aumento de 50% na última década na quantidade de mulheres vivendo perto de conflitos armados. A Declaração de Pequim é considerada a agenda mais abrangente e visionária de igualdade de gênero já aprovada em âmbito internacional. O levantamento, que se baseia em informações fornecidas por 159 governos ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, indica ainda que, em relação à violência, uma mulher ou menina é morta a cada 10 minutos por um parceiro ou membro de sua própria família. Além disso, apenas 87 países já foram liderados por uma mulher. No ambiente digital, a inteligência artificial continua espalhando estereótipos prejudiciais ao público feminino. Fabiola Ariadne, advogada voltada para os direitos das mulheres, explica que estes resultados refletem a ineficiência de políticas públicas voltadas para esse público.
A gente tem aquela vontade, né? Alguns países têm essa vontade, mas não estão conseguindo obter sucesso. É muita por falta de vontade mesmo dos gestores, ou por não ter recursos, fiscalização adequadas. E também não podemos deixar de levantar a resistência cultural e social.
A advogada também destaca alguns dos principais desafios enfrentados pelas mulheres no Brasil.
Direitos em relação ao seu corpo, né? As violências mesmo de gênero, seja ela patrimonial, física, sexual. Então, isso é um direito muito violado. Os direitos reprodutivos também, desigualdade no mercado de trabalho.
Mas o estudo aponta avanços. O documento ressalta, por exemplo, que a paridade foi alcançada na educação e a mortalidade materna caiu em um terço. A representação das mulheres nos parlamentos é outro destaque, mais que dobrou. E os países continuam a remover leis discriminatórias. O relatório da ONU também traz algumas recomendações, entre elas igualdade de acesso à tecnologia, fim da pobreza e violência e cotas de gênero. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E no Dia Internacional da Mulher, o líder da ONU pede igualdade de oportunidades. Em mensagem gravada em vídeo, Antônio Guterres cita disparidades salariais e obstáculos em educação e em emprego. Ele alertou que a discriminação persistente se soma a novas ameaças de algoritmos tendenciosos que promovem assédio e abuso.
Nesse Dia Internacional da Mulher, o secretário-geral da ONU destacou que quando as portas da igualdade de oportunidades se abrem às mulheres e às meninas, todos ganham. Antônio Guterres afirmou que sociedades igualitárias são mais prósperas e pacíficas. Para ele, esse 8 de março deve inspirar ações para desbloquear o financiamento para que os países possam priorizar a igualdade de gênero. O chefe das Nações Unidas defendeu oportunidades iguais de trabalho digno, fim da disparidade salarial entre gêneros, reforço de leis que buscam acabar com a violência contra mulheres e mais participação feminina na tomada de decisões, incluindo na construção da paz. Ele apelou ainda pela remoção dos obstáculos às mulheres e meninas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De acordo com o líder da ONU, o Pacto para o Futuro e o Pacto Digital Global, ambos aprovados em 2024, orientam para essas ações. Guterres ressaltou que a garantia dos direitos femininos depende tanto do combate a males antigos, incluindo discriminação e desigualdade econômica, como do enfrentamento de novas ameaças. Isso inclui algoritmos tendenciosos que estão abrindo novas arenas de assédio e de abuso nos espaços digitais e aumento da misoginia. Em comemoração antecipada na sede da ONU, à véspera do Dia Internacional da Mulher, Guterres disse que desde 2020 a organização tem paridade de gênero entre os líderes sêniores e representantes em outros países. Além disso, o chefe das Nações Unidas destacou que a iniciativa Spotlight, liderada pela ONU e pela União Europeia, já ajudou a manter mais de 1 milhão de meninas na escola e a evitar que 21 milhões de mulheres fossem vítimas de violência. Em 13 países cobertos pela iniciativa, a taxa de condenação por agressões baseada no gênero duplicou. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
E o que aconteceu no dia 8 de março pelo mundo? Mulheres de vários países foram às ruas neste sábado para marcar o 8 de março. O Dia Internacional da Mulher foi celebrado com pedidos por igualdade. Aqui na Argentina, houve passeatas em diversas cidades e a da capital federal, isto é, a cidade de Buenos Aires, registrou a maior quantidade de participantes.
Protestos em diversas cidades por ocasião do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Sob uma chuva torrencial, milhares de manifestantes se reuniram em Madrid, na Espanha, para exigir igualdade real entre homens e mulheres. De acordo com autoridades locais, mais de 25 mil pessoas compareceram à manifestação.
O importante é a causa.
O importante é a causa, é a igualdade entre homens e mulheres de forma internacional. Ou seja, luto pela igualdade dos seres humanos e a melhor maneira de lutar é a partir do feminismo. Manifestações do 8 de março também foram realizadas em Paris. Cerca de 120 mil pessoas estiveram em vários protestos na capital francesa, de acordo com o grupo Rêve Féministe, que organizou os atos. Muitas mulheres ocuparam as ruas para marcar o Dia Internacional da Mulher na Turquia, onde foi relatada a repressão policial. Imagens divulgadas nas redes sociais sugerem que várias manifestantes foram detidas, enquanto muitas ruas e praças tiveram acesso fechado por autoridades no entorno da região simbólica de Taşkın, em Istambul. Desde que 2025 foi declarado como o ano da família, nós como mulheres fomos confinadas em casa, somos criminalizadas como pessoas LGBTIA+. Hoje estamos aqui para fazer nossa luta visível, para defender nossas vidas contra a violência masculina, defender nosso lugar na sociedade e nossos direitos como pessoas LGBTIA+. Na Ucrânia, mulheres se reuniram na cidade de Kharkiv em um protesto de 8 de março, que é feriado no país. Elas fizeram homenagens a mulheres que morreram na guerra contra a Rússia. As presentes carregaram faixas, fizeram um minuto de silêncio e penduraram cartazes sobre uma instalação de flores para trazer atenção às militares mulheres.
RAI.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo. Apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Cientista argentina é reconhecida como Prêmio Tyler 2025. Sandra Dias, pesquisadora do CONICET, que é o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, que desenvolve o seu trabalho no Instituto Multidisciplinar de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Córdoba, recebeu, juntamente com o pesquisador brasileiro-americano Eduardo Brundizio, o Prêmio Tyler 2025 pelos seus estudos sobre o entrelaçamento da biodiversidade e dos seres humanos. O Prêmio Tyler, comumente conhecido como o Prêmio Nobel do Meio Ambiente, é considerado um dos mais prestigiados prêmios ambientais anuais do mundo. E a argentina Sandra Dias e o brasileiro Eduardo Brundizio são os primeiros sul-americanos a receber esse prêmio. O Comitê Executivo do Prêmio Tyler decidiu conceder o prêmio de $250 mil a Dias e Brundizio pelo seu compromisso em lidar com a perda de biodiversidade e seu impacto nas sociedades humanas. O trabalho de Sandra Dias tem sido fundamental para redefinir a forma como a biodiversidade é conceituada e valorizada em todo o mundo, disse Julia Martin Lefebvre, presidente do comitê. Tanto Dias quanto Brundizio procuram chamar a atenção para o entrelaçamento da humanidade com a natureza e reconhecer as responsabilidades compartilhadas na teia da vida. A justiça socioambiental e o respeito pelas nossas conexões com outras formas de vida na Terra devem deixar de ser conceitos abstratos, disseram os dois vencedores numa declaração conjunta. Sandra Dias, uma pesquisadora que está na vanguarda do estudo das interações entre a biodiversidade e a humanidade, pede que o respeito pela natureza e as suas contribuições vitais para as pessoas sejam incorporados aos setores do direito e da economia. Brundizio, antropólogo que lidera estudos interdisciplinares sobre a Amazônia, pede uma mudança na forma como acadêmicos, tomadores de decisão e financiadores internacionais do clima e da biodiversidade veem e interagem com a Amazônia. Dias e Brundizio trabalharam juntos no relatório de avaliação global da Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, um relatório publicado em 2019, bem como na Convenção da ONU sobre Biodiversidade. Na sequência, um fragmento da reportagem que a Rádio Nacional Argentina fez com a cientista Sandra Dias por ocasião desta última premiação.
Y hoy tenemos el gusto, el placer de poder hablar justamente con Sandra Díaz. Ella es doctora, investigadora superior y ecóloga del CONICET, que ganó el premio Tyler al logro ambiental. Digamos, para que lo podamos entender, es el premio Nobel en temas ambientales. Es la más grosa de las más grosas. Y tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Sandra, buen día. Un gusto y felicitaciones.
Buen día, muchas gracias.
Sí, porque de verdad, después de tantos años, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo e investigación, es fantástico que recibas este premio, que vamos a explicar un poco que tiene que ver con que pudiste demostrar, ¿no?, la relación entre los seres humanos y el resto de las especies del planeta. Muchos de nosotros linkeamos y enseguida pensamos, cuando vimos la película Avatar, que la investigadora estaba todo el rato diciendo que había una conexión. Bueno, pensamos en eso. ¿Es algo así?
Bueno, de alguna manera sí. De alguna manera sí. La diferencia es que esa conexión acá en la Tierra está.
Sí, sí. ¿Sí? Claro.
El tema es que no nos enteramos, ni muchas veces individualmente, y los modelos de apropiación de los recursos tampoco se enteran, digamos, asumen que no están, pero las conexiones están siempre, nos guste o no nos guste, están todo el tiempo.
¿Cómo lograste demostrar esto?
Bueno, es algo primero que lo hice, digamos, estas son cosas absolutamente colectivas, ¿sí? Sí. Nos identifican a dos personas a la hora del premio, pero estas cosas nunca las hubiéramos podido hacer si no fueran grupos colectivos de gente trabajando juntas. Uh-huh. Sí trabaja la ecología, sí la ciencia en general y la ecología en particular. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en los dos polos de la conexión. Por un lado, en la parte natural, nos fijamos no solamente en cuántos organismos hay en un lugar, la diversidad como número, sino qué están haciendo esos organismos en el ecosistema donde viven, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué le hacen a otros organismos y cómo reaccionan al ambiente? Por ejemplo, bajo un mismo clima, en un mismo lugar, si yo planto un pastito o un eucaliptus o un algarrobo, uh-huh, no es lo mismo para el resto del sistema, no es lo mismo para los animales ni para las otras plantas, ¿sí? Sí. Bajo el mismo clima, porque cada una de estas plantas le hace al sistema cosas diferentes. Claro. Entonces, yo en particular estudio plantas, otros hacen exactamente lo mismo que yo, pero con animales, le miramos el cuerpo a la planta, uh-huh, y en base a las características del cuerpo deducimos qué le hace al ambiente y también cómo podría reaccionar ante cambios del clima, ante cambios de uso de la tierra, ante digamos, mayor o menor presión de ganado, ese tipo de cosas, ¿sí? Claro, eso es la pata biológica. Pero lo que vimos, y acá entra ya no solamente lo ecológico, sino la interdisciplina con las ciencias sociales y la transdisciplina con gente que trabaja directamente fuera del ámbito científico, es que estos distintos estilos de ser planta representan distintos valores, distintos beneficios o perjuicios para distintos grupos sociales, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, un puma, ¿sí? O una comadreja,
¿sí?
¿Es bueno o es malo? Y depende a quién le preguntes, ¿sí? Uh-huh. según tu grupo social, vas a darle valores positivos o negativos. Vas a propender a que se queden y se propaguen, o vas a tratar de exterminarlos, ¿sí? Entonces, toda esa intrincada red de relaciones entre lo biológico y lo social, y cómo eso va cambiando en un contexto de cambios globales, es lo que colectivamente hemos estudiado.
Bien, bien, bien.
Y ahí, ¿cómo le va, Horacio Marmurek? Y ahí aparece este reconocimiento en algo que también tiene mucho que ver con pensar la actividad humana, esta incorporación de elementos que son absolutamente ajenos a la naturaleza y que parecerían estar disociados de todos esos ecosistemas, y que de alguna manera acá se prueba que cada una de esas decisiones, incorporaciones de especies, elementos que no tienen que ver con la naturaleza, sino que son construcciones, modifican todo el ecosistema, ¿no?
Absolutamente. Todo lo que... A ver, nosotros usamos la metáfora el tapiz de la vida. Nos gusta hablar más que de biodiversidad, del tapiz de la vida. No porque seamos poéticas, sino porque realmente refleje esa idea que estamos totalmente enredados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo decido construir una nueva autopista que va de A a B y atraviesa sistemas, eso no es neutral para el resto de los seres vivos. Claro. Eso los afecta muchísimo, en muy distintas formas y dependiendo quién sea el ser vivo. Si yo decido, bueno, voy a hacer una política nueva de parques urbanos y traigo una especie que la importo de Asia, de árbol, porque es linda y tiene unas flores bárbaras y me alegra la vida, eso también tiene implicancias ambientales y sociales. No todas malas, pero las tiene. Después, por ejemplo, lo que elijo comprar y o no comprar. Ustedes, por ejemplo, en Buenos Aires viven, qué sé yo, en el último piso de una torre, uh-huh. Una persona que a lo mejor es reurbana, que no tiene ni una plantita en la maceta, en el balcón, porque no le interesa la naturaleza. Pero en lo que decide comprar o no comprar, está afectando la naturaleza, a veces en países lejanos. Porque a través de sus decisiones de consumo, hace que algo le pase a la naturaleza en esos lugares. Por ejemplo, la moda esta barata que uno se puede comprar, no sé, el último color de moda, la última prenda de moda, todas las estaciones y después tirarla, porque es barata. Eso se produce en lugares, no en Argentina a veces, en lugares remotos, donde la forma de producir eso, la forma de teñir esa ropa, la forma de producirlo, claro, tiene unas consecuencias muy importantes de impacto y sufrimiento, no solamente para otros seres vivos, sino también para otros seres humanos, claro, con los cuales estamos conectados sin que nos enteremos, ¿sí? No.
Doctor, ahí aparece algo que casi diríamos que es como hemos vivido hasta hace un tiempo, que es la idea de que está por un lado la naturaleza, la biodiversidad, las especies en peligro y nosotros.
Sí.
Y en realidad se comprueba que nosotros, por más que nos creamos ajenos al ecosistema, no solamente somos parte de él, sino que somos grandes modificadores de eso.
Exactamente. Estamos enredados con el resto en tres formas. Primero, como ya lo expliqué, con estas conexiones que le acabo de contar. Después, porque, a ver, hay unas conexiones clarísimas que ocurrieron cuando pasó la pandemia del COVID-19, ¿sí? Mm. Sí. Como un virus en que surgió originalmente en un murciélago, en una selva remota del sudeste de Asia, terminó matando gente en una torre de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo llegó? Y llegó a través de los cuerpos de los seres vivos, humanos y no humanos, ¿sí? Hay toda una red, ¿sí? Y además hay algo que parece muy técnico, pero no lo es, que todos los seres vivos venimos de un ancestro común, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que compartimos un montón de genes y compartimos un montón de procesos fisiológicos. Entonces, lo que los afecta a otros seres vivos nos afecta a nosotros. Por eso somos susceptibles al COVID, que es un virus de los murciélagos. Por eso, yo siempre le digo a mis amigos que cuando alguien los acusa de zángano, de gorila, de sanguijuela, en realidad algo de razón tiene, porque tenemos un montón de genes en común con todo el, con todos los bichos y todos los yuyos que nos rodean.
Estamos hablando con Sandra Díaz, ella es doctora, investigadora superior y ecóloga del CONICET, que ganó este premio Tyler al logro ambiental, el Nobel en lo que tiene que ver con el ambiente. Y le quería consultar, porque recién ustedes dos con Horacio estaban hablando de la influencia en la construcción, ¿no? Y cómo estamos ligados y cómo nos afecta a todos. ¿Qué pasa cuando, bueno, estamos viviendo en el país, vivimos una serie de incendios en todo lo que es la Patagonia, y eso también hace una modificación, pero y ahí se percibe desde lo emocional, hasta le diría, ¿no? Desde lo emocional y lo que significa también para la naturaleza. ¿Ahí la conexión es inmediata o acaso estoy romantizando algo?
No, la conexión es inmediata. O sea, los incendios matan un montón de seres vivos, destruyen un montón de ecosistemas junto con la propiedad y la vida de la gente, y a su vez, qué tipo de seres vivos vos tengas alrededor determina la intensidad de los incendios, ¿sí? Por ejemplo, independientemente de cómo lo inicias un incendio, si entre incendio y tu casa hay un pastizal o un bosque nativo, es una cosa, y si es un pinar, es otra cosa. El pinar es así un enorme acelerador de los incendios. Los pinos son, en muchos casos, especies que evolucionaron para ser amigas del fuego. ¿Sí? Entonces, claramente, la naturaleza es víctima y perpetrador de un montón de cosas, y esa es la idea. Estamos vinculados para bien y para mal, ¿sí? Y hay que asumir que siempre lo vamos a estar. Y lo que vos decís es muy importante. Hay relaciones, hay relaciones
emocionales,
personales, claro. Emocionales, sí. Que van más allá de lo racional.
Sí.
Cuando uno se vincula con un, qué sé yo, cuando uno se vincula, no sé, con sus árboles de la infancia, con los olores del campo, del jardín cuando era chico, con, no sé, las plantas que tienen que ver con la identidad de, qué sé yo, en muchos casos son los jazmines de la infancia. En el caso del sur puede ser el pehuén, ¿sí?
Claro.
Ese tipo de cosas van mucho más allá del valor biológico que estudiamos los biólogos, o del valor económico de una especie, un ecosistema. Es profundamente relacional.
¿Sí? Claro. Sí. Así...
Y es muy importante. Y la mayor cantidad, en realidad, uno siempre está tratando de documentar los valores económicos, a ver si convence a alguien que cuide más la naturaleza. Pero la razón última de la mayoría de las decisiones que la gente toma en relación a la naturaleza son de tipo relacional, más que económico o biológica.
Sí. Uno lo necesita.
Exactamente.
Uno lo necesita. Acá tengo un oyente que nos escribe desde Bariloche y nos hace una pregunta para usted, doctora. Dice, se trajo que trajeron un bichito, dice, a la montaña para que se coma otro, como la chaqueta al tábano. Y lo hicieron acá en Bariloche hace muchos años, y muchos se preguntan por qué, cuál era la necesidad. No sé si usted está al tanto de este tema.
No, yo, como le dije, yo soy ecóloga de plantas.
De plantas, bien.
Sé de la chaqueta amarilla, pero no tengo los detalles de por qué lo introdujeron en su momento. Pero hay muchos ejemplos.
Sí.
Las especies, digamos,
de plantas
exóticas, de animales o plantas, de las cuales algunas se transforman en problemas, a veces llegan solas, ¿sí? Pero muy frecuentemente hay actores, es lo que yo decía, los valores de las distintas especies para distintos actores sociales. Un actor social piensan que son buenísimas, entonces las ayuda, las trae, y después se transforman en un problema o para otros actores sociales o para todo el mundo. Si en Argentina tenemos algunos casos, ¿sí? Mis colegas estudian castores, por ejemplo, en Tierra del Fuego.
Claro, sí.
Hay, qué sé yo, nosotros en Córdoba tenemos los jabalíes europeos que fueron introducidos para hacer cotos de caza, no sé quién se le ocurrió la idea.
Sí, claro, y hace poco hablamos con alguien del gobierno que nos decía que son plaga y que ahora hay que tratar de ver cómo se hace, porque rompen todo, porque no tienen límites y porque son una especie que se está llevando por delante no a tienen, otro montón de especies.
No tienen predadores, digamos, claro.
Claro, pero por eso les digo, hay con, digamos, la naturaleza no es ni un paraíso ahí que está lejos y uno va simplemente a disfrutar en medio de florcitas y pajaritos, ni tampoco es algo pasivo donde nosotros conquistamos y hacemos lo que queremos. Esto que ustedes dicen, los incendios, digamos, ayudados por los pinos, los jabalíes, los castores, las chaquetas amarillas, los yuyos, todo eso, muestra que los otros seres vivos tienen un montón de agencias. Sí,
sí, claro.
Hacen una parte de lo que nosotros queremos, pero un montón de cosas que no queremos, hasta las hormigas. Si ustedes tienen un jardín,
sí,
sabrán, sí. Uno nunca termina de... Uno siempre pierde la guerra con las hormigas.
Sí, es, ¿sí?, verdad, totalmente.
Podés ganar una batalla, pero la guerra no la perdés nunca. Entonces, entender que esa negociación constante con todo lo natural es no es una excepción, es la forma en que funciona el planeta.
Claro, pero está bien esto que es negociar, a ver cómo convivimos, porque uno lo que quiere después es llamar al exterminador para que no me molesten más las hormigas. E imaginar un mundo sin hormigas es imaginar casi que no existe un mundo.
Vos lo has dicho. La solución de exterminación, aparte de ser éticamente cuestionable, aparte de ser totalmente temporaria, porque nunca lo vas a derrotar, se nos vuelve en contra, se nos vuelve absolutamente en contra, por lo que te digo, porque como compartimos tanta biología, tantos genes, tantas enzimas, es mucho más fácil exterminarlas a nosotras que exterminar a las hormigas o las cucarachas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la idea, vos lo has dicho, es la palabra clave es coexistencia, ¿sí?
¿Y cómo...? Ay, perdón, la interrumpí.
Sí, no, eso quería decir.
¿Y cómo, o sea, en el final, ¿no? Por lo menos de mi parte, doctora, ¿cómo nos estamos llamando? ¿Cómo la estamos tratando? ¿Cómo estamos tratando este mundo?
Y la estamos tratando fatal. A ver, todos los indicadores están para abajo, digamos, ¿sí? El cambio climático está instalado definitivamente y tiene efectos que son cada año más preocupantes y peores de lo que toda la ciencia esperaba que fueran a ser. Los ecosistemas y las especies, el número de especies en el planeta está bajando muy rápidamente, o sea, los indicadores están todos fatal, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Entonces, sí.
Sí, queda clarísimo, la verdad, quedamos como...
Igual...
Lo sabemos, lo vemos, lo percibimos, nuestros hijos, que quizás están a veces un poco más o instruidos, quizás a través de las escuelas, que nos advierten con respecto al agua, con respecto a un montón de cosas, de cuidados, lo percibimos, pero bueno, claro.
Igual hay que entender que no es que nosotros vamos por un carril y la naturaleza va por el otro, sino que formamos todos parte de esto que dice la doctora, que es un tapiz. Y después falta otra cosa, puede ser que lo que no entendemos es que estamos hablando de nuestra supervivencia. El mundo sin nosotros puede seguir tranquilamente, ¿no, doctora?
Totalmente, absolutamente.
Uh-huh, claro.
Es más, nosotros podemos seguir viviendo como especie, pero la idea es un futuro mucho más miserable, menos digno, menos humano, menos disfrutable del que nosotros tuvimos la suerte de vivir. Y quería decir algo, esto que digo que están todos los indicadores están fatal, no quiere decir que vamos a ir a balearnos en un rincón, como dice el tango.
No, sí.
Sino que hay que pelear, hay que levantarse y pelearla, ¿sí? Bien. Hay que defender eso que es el derecho de nacimiento que tenemos las personas, de disfrutar. No es un lujo disfrutar del ambiente, ¿sí? No es algo que es el patrimonio de los ricos que lo pueden pagar. No, es un derecho humano fundamental de todas las personas, ¿sí? El derecho a un ambiente sano, el derecho a una relación linda y estrecha con la naturaleza, el derecho a tener un futuro es de todas. Entonces, eso es lo que creo que desde abajo, de alguna manera, tenemos que defender, porque es nuestro y porque se puede defenderlo.
Bien, gracias, doctor. Ha sido de verdad una charla hermosa, y además con esto de comprender este enredados que estamos con la naturaleza, que no nos podemos desenredar tan fácilmente, ¿no?
Muchísimas gracias por invitarme.
No, por favor. Hablábamos con la doctora Sandra Díaz, investigadora superior y ecóloga del CONICET, que ganó el premio Tyler al logro ambiental, el Nobel del Ambiente.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E temos hoje uma homenagem musical dentro da sessão Datas Comemorativas. E se trata de Norberto Napolitano, nascido aqui em Buenos Aires em 10 de março de 1950. Ele foi guitarrista, cantor e compositor de blues, rock e metal argentino, conhecido artisticamente como Papo e apelidado El Carpo. Sem dúvida, Papo foi o mais importante guitarrista da Argentina. Numa breve temporada na Inglaterra, ele participou do início de Motorhead, tocou depois com Peter Green. Além do Papo's Blues, participou da banda de heavy metal Riff e acompanhou em diversas oportunidades o guitarrista americano B.B. King. Papo morreu em 2005, um acidente em que um carro em alta velocidade colidiu com a sua moto, matando ele instantaneamente. Seu filho, que também estava na moto, saiu ileso do acidente. Aproveitamos o dia em que ele estaria completando 75 anos de idade para escutá-lo numa música de própria autoria intitulada Sucio e Desprolijo.
Todas as manhãs são iguais. Yo
estar un poco sucio. Si mi cabeza es épica,
amigos, amigas, hora de encerrar já este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, onde estamos de segundas a sextas no síncrono em www.radionacional.com.ar, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horas UTC. Lembrem também que podem nos procurar utilizando os apps do celular ou também na onda curta, sintonizando a WRMI. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.